da nona vara. Relatora, desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Temos como recorrente Claudemir dos Santos Almeida. Recorrido, Reluzir Serviços Terceirizados Limitada. E recorrido, SESC, Administração Regional do Estado de Alagoas. Tem sustentação oral, tem requerimento de sustentação oral apresentado por Victor Cavalcante Tenório, advogado recorrente e reclamante. E tem sustentação oral apresentada por doutor Daniel Nobre Oliveira, pelo recorrente reclamante, e doutor Vitor, pela recorrida reclamada. É um da ordem, recursionário 14, dígito 06.
Relator, doutora Wanda.
Eu vou antecipar, apesar de serem os dois, as duas partes sustentar, eu vou antecipar aqui a conclusão. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário para reformando a sentença, declarar a responsabilidade. Responsabilidade subsidiária da litisconsorte no pagamento das verbas deferidas de forma subsidiária e de acordo com os percentuais determinados na fundamentação, acrescer ao condeno o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, custas mantidas. O grau médio está justificado na legislação e decisões do TST. E as demais estão todas, todos os itens estão fundamentados no voto. É um voto bem longo. Fiquem à vontade.
Embora já satisfaça, né, a pretensão do recorrente, Excelência, eu, diante dos passos, só queria deixar alguns pontos esclarecidos, que assim,
Obrigada.
a gente requereu a oitiva de mais uma testemunha na oportunidade, porque assim, além de ter o laudo em uma contradição, em várias contradições. Exemplo de assim, dizer que o auxiliar de serviços gerais ele não entrava em nenhum dos boxes lá, o local de atendimento era um local de grande circulação, como Vossa Excelência falou, já é uma questão pacificada. E aí, Sua Excelência de primeiro grau não permitiu que nós ouvíssemos a testemunha que iria retratar justamente essa situação de local de grande circulação, certo? Esse é um ponto do cerceamento de defesa que a gente até requereu, que pelo voto do posicionamento que Vossa Excelência for acompanhado, nada, não haveria intenção de a gente estar repetindo aqui. Mas o que me salta aos olhos, na verdade, é a contradição também do laudo proferido, do qual o juízo não está adstrito a acatar suas fundamentações, que diz que havia sazonalidade no contato com material médico odontológico, quando o reclamante, recorrente, só fazia o recolhimento desses materiais uma vez ao dia, mas é um contrato de mais ou quase 10 anos. Então, ele fazia isso todos os santos dias. Além do que, na própria audiência de instrução, que foi no início da pandemia e a tensão era terrível de qualquer movimentação que se fazia, a parte reclamada suscitava o sigilo da prova, que estava sendo deturpado, enfim. E Sua Excelência, de primeiro grau, ficou bastante apreensivo desse cuidado com o sigilo da prova, com bastante proficiência. Mas ficou bastante claro na audiência que também havia o adentramento do funcionário recorrente de serviços gerais para o recolhimento de uma gaze, de um vômito, de uma até meio inconveniente falar, mas eram situações que eram fazer parte do cotidiano do recorrente. Então, de fato, me saltava aos olhos não ter acolhida a pretensão do recorrente, que pleiteava todos os outros pedidos, à exceção do aviso prévio, se baseava no, no, na insalubridade, são verbas recorrentes da insalubridade. E aí, assim, ultrapassada essa barreira, a gente estaria com a ação satisfeita. Então, havia sim confirmado na audiência de que o reclamante recorrente ele adentrava as salas, os consultórios especificamente, fazia o recolhimento de gases, de material de sangue, e que esses materiais, saindo os pacientes da clínica, localizada no SESC, Poço, saindo os pacientes da clínica, eles iam até o banheiro, e aí tiravam a gás, que tinha acabado de extrair um dente, retirava a gás, jogava na pia, fazia a sepsia da boca lá na pia, e era um contato bem mais do que uma vez, como o Perito falou, da qual nós discordamos, mas bem mais frequente e permanente, perene, então, portanto, que subsidiou e aí confirmou o pedido de insalubridade. Diante do voto de Vossa Excelência, não há mais delongas, a não ser pontuar esses trechos específicos, a nós esclarecermos, porque, de fato, esse era o pedido principal. Essa é a nossa sustentação, do recorrente.
Vamos ouvir outra parte, né? Porque se eu já puder falar agora sobre a prefacial, eu, inclusive, pedi prorrogação de vista em razão das anotações feitas pelo doutor Laerte, que sugeria que, então, que superássemos essa prefacial, e, de fato, ele tinha razão em fazer essa pontuação, porque a prova apenas para trazer à baila a questão da quantidade de pessoas, diante de todo o contexto do processo e da prova que já existe no processo, eu também entendi desnecessária. Fazendo uma melhor visitação aos autos, concordei plenamente com as anotações de doutor Laerte e rejeitei essa prefacial, porque só vou pontuar essa prefacial. O juiz, ele é o dirigente do processo, ele se sentiu já bem acomodado com as provas para fazer a sua livre convicção, e foi assim que eu também segui, e vamos dar então a palavra, retornar a palavra aos advogados, né, doutor João?
Vamos lá. Pois não, quem é?
É o doutor Vitor.
Sou eu aqui, excelência.
Vitor, com a palavra, doutor Vitor. Pois não.
Já está vendo o entendimento aí do doutor Daniel, e já está vendo também o voto da doutora Wanda. Eu vou sustentar apenas só nesse ponto aí da parte da insalubridade, né? Excelentíssimo senhor desembargador presidente, em exercício dessa turma, doutor João Leite. Aqui eu peço vênia para cumprimentar os demais desembargadores, excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público, caros advogados, estudantes de direitos, servidores aqui presentes. Excelências, eu falo pela empresa Reluzi, no caso específico aqui, referente ao indeferimento pelo juízo acordo adicional de insalubridade, em que o magistrado acolheu o laudo pericial. No laudo pericial, ele deixa claro a questão desse contato com esses materiais que o doutor Éden acabou explicando, gases, essas situações, e aí ele deixa específico que quem fazia o recolhimento, os assistentes dos dentistas, pegavam essas gases, essas coisas, colocavam numa lata de lixo, num depósito, um recipiente. O reclamante, quando vinha fazer a asepsia do ambiente, ele recolhia essa sacola e colocava em um outro local, em uma sacola maior. Tanto fato esse que o próprio reclamante, em seu depoimento, ele confirma essa situação. Vou pedir vênia para ler só esse trechinho, que ele informa aqui, que para coletar o lixo, retirava os sacos pequenos que se encontravam nas latas, amarrava-os e depositava em sacos maiores. Ou seja, ele não tinha o contato direto com a gaze, com a agulha, essa situação. E a própria testemunha do reclamante também atesta a questão do uso dos EPIs. Os EPIs esses que eram. A própria testemunha informa que eles utilizavam máscaras, luvas, botas e fardas. Ou seja, quando for fazer a asepsia no banheiro, se for tirar uma gaze que está em cima da pia, ele estava de luva, ele não tinha o contato direto com a gaze. Isso ficou bem claro também no laudo pericial, que não era com tanta frequência essa situação, porque também não é só ele que fazia esse trabalho de limpeza no SES. Nós estamos falando aqui, excelência, que esse período que ele fala é justamente da data da demissão dele até apenas 31/8 de 2018, que foi quando ele trabalhou no SESI, quando ele foi realocado para outros ambientes, que existia o agente realmente de salubre, ele recebia, sim, o adicional de insalubridade. Essa parte do processo em si, ele só restringe a esse período em que ele trabalhou no SESI, nessa parte de fazendo asepsia da odontologia. E aí, Excelência, a gente entende que a decisão do juízo APO está correta. Nós pugnamos aí pela manutenção da sentença nesse ponto, uma vez que o reclamante não tinha o contato direto e frequente com os agentes que ensejassem o recebimento do referido adicional. Essas são as nossas razões, senhor.
Gravando, né?
Pois não, está bem, ficou bem delimitada aí a matéria por ambos os constituídos. Um se referiu mais à matéria da prefacial que pretendia a nulidade do processo, por CC de defesa, que por falta de oitiva de uma testemunha, que nós já refutamos. E rejeitamos essa preliminar. E no mérito, eu vou ler. Vi todo, como eu disse, o voto está bem longo. E nós vimos aqui, fomos ao TST e encontramos uma decisão que cai como uma luva nesse processo, que diz: o TST possui 8 turmas. Cada uma composta de 3 ministros com atribuições de analisar recursos de revista, agravos de instrumentos, agravos regimentais e recursos ordinários em ação das decisões das turmas e a parte ainda pode, em alguns casos, ocorrer, recorrer à subseção. Pronto. A parte, né? O recorrente, o recorrido. O tribunal da secretaria. Bom, aí trago aqui a decisão que cai como uma luva, como disse e estou repetindo. Colaciono, então, nesse julgamento, uma hipótese idêntica. Agravo de instrumento no recurso de revista, procedimento sumaríssimo, adicional de salubridade. O Tribunal Regional, instância soberana na análise do conjunto probatório, nos termos da súmula 126 TST, consignou que a reclamante realiza atividades que autorizam o enquadramento no grau médio de insalubridade, conforme previsão no anexo 14 da NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego, porque coletava lixo infectado de consultórios odontológicos. Assim, não há contrariedade à súmula 448, inciso 1, TST. A qual dispõe que não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. O agravo de instrumento, então, no caso, foi conhecido e não provido, porque o agravo era do empregador. O que acontece? Nessa hipótese aqui, nós vimos o período, consta tudo no voto, o período que ele ficou. Percebemos que quando ele esteve na SAMU e numa outra, no LACEN, ele recebia, assim, a adicional de insalubridade no grau máximo, que, em princípio, eu até pensei que ele estivesse na mesma atividade. Que essa mesma atividade trouxesse esse grau máximo para cá. Por isso que fui buscar no TST o meu convencimento maior de que seria grau médio e o período que ele ficou no SESC, trabalhando lá no SESC, à disposição, né, como terceirizado, nessa atividade de coleta de lixo. E por isso, e revisando todos os demais itens, aviso prévio, responsabilidade subsidiária, multas e tantos outros itens que foram fizeram parte do recurso ordinário. Então, concluímos, né, da forma como já expus, dando, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso ordinário, reformando a sentença para declarar a responsabilidade da litisconsorte no pagamento das verbas deferidas, da forma subsidiária e de acordo com os percentuais determinados na fundamentação, e acrescer ao condeno o adicional de salubridade no grau médio. Essa é a nossa conclusão.
Doutora Eliane?
Estou de acordo.
Doutora Aerte?
Doutora Wanda, se me permite,
Com certeza.
eu excluiria, na fundamentação, a senhora defere os reflexos do adicional de salubridade e não transcreve na conclusão, não faz referência.
Sim, é
Eu
verdade.
faria referência e excluiria o repouso semanal remunerado, porque o adicional já
Sim,
remunera ele mesmo.
é mensal, né?
Ele é mensalista.
É mensalista.
Eu
Então, vamos
acredito que.
acrescer, doutor, eu ajusto aqui a. Mais alguma coisa, doutor Olay?
Tem outro detalhe, que o reclamante confessa que trabalhou para o SESC e apenas no SESC até 31 de agosto de 2018. Então, não é justo que ele seja condenado de forma subsidiária a partir daí. Porque depois daí ele continuou trabalhando para outra empresa e tem verba rescisória decorrente desse contrato.
Ah, tem,
Então, o
né?
SESC, DataVendas, só deve se responsabilizar até a data em que efetivamente ele ali elaborou, que é 31 de agosto de 2018. E ele confessa isso no ID 63.7.
Sim. Não, isso eu vi também, eu vi. Na fundamentação tem, não está na conclusão.
Pois é, é importante, né, para evitar.
É 31 de agosto de 2018.
18.
Inclusive, o advogado pontuou agora na tribuna.
Também, né?
Então, vamos concluir aqui de forma subsidiária com fundamento
Eu
a
apenas
três.
inverteria, doutora Evandro, se me permite, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ordinário para reformando a sentença, acrescer ou condena o pagamento da adicional de insalubridade de grau médio, 20%, seus reflexos, aviso prévio, férias, etc., e reconhecer a responsabilidade subsidiária do SESC até 31 de agosto de 2018.
Pronto.
Porque é uma consequência, né, da condenação.
Doutora Wanda, se me permite, só um por favor. Qual o número desse processo que Vossa Excelência achou no TST do julgamento? A senhora tem fácil aí? Só para eu pesquisar aí também o entendimento.
Mas o senhor vai ter tempo de pesquisar, doutor, e ver qualquer coisa, o senhor entra com os embargos.
Pronto,
Nós
perfeito.
vamos concluir o julgamento para não atrasar, que tem
Tranquilo, tranquilo.
mais, a pauta é longa para os demais colegas.
Não, tranquilo,
Tá
tranquilo.
bom?
A Eliane
Eu
acompanha
não
a mudança.
participo desse processo. Eu não tinha observado esses detalhes que o doutor Laet observou, eu vou pedir vistas.
Então,
Pedir
se
vista,
senhor
doutora
permite.
Eliane? Ótimo.
Doutor Laerte, Vossa Excelência vai
Mas vamos
dar
fazer o
três
ajuste que o
votos.
doutor Laerte colocou para.
Não.
Qualquer coisa eu reformo. Se a doutora Eliane fizer novidade, a gente altera, né, doutora?
Então, Vossa Excelência acompanha a doutora Wanda e o doutor Leandro pela vista, né?
Desculpa, a senhora falou, eu não.
Só um
Eu não
esclarecimento, Sérgio.
acompanhei. Houve uma alteração na conclusão da doutora Wanda, né?
Exato, é.
Isso, eu não acompanhei.
Doutor Leto, pode ir, porque eu estou sem acessar, eu não estou vendo o voto.
Posso, doutora Wanda?
Doutora Wanda, doutor Leto, pode
Por
dar
gentileza, pode, pode.
conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário para, reformando a sentença, acrescer ou condeno o adicional de salubridade em grau médio, 20%, com reflexo sobre. Eu vou olhar aqui os reflexos que foram deferidos.
É só não dá no repouso semanal.
Aviso prévio.
Tem.
Férias proporcionais.
Sim.
Deixa eu checar aqui para não deixar de fora alguma coisa que eu. Aviso prévio, 13º salários, 13º salários, férias, não é proporcional não, viu, Adalzinho? Tá, férias acrescidas de um terço.
Certo,
E
mais um
FGTS.
texto.
E FGTS.
13º, que mais? Que Eu me lembro que de todos que eu coloquei, apenas o repouso semanal que estaria
É 13º salário, férias antecedidas de um terço, aviso prévio e FGTS. Não tem os 40% porque ele saiu antes da rescisão.
Certo.
Ele está. Ah, desculpa.
Declarar a responsabilidade da litisconsorte SESC até 31 de agosto de 2018, observando-se o período prescricional. Observando essa prescrição, né, doutora Vânia?
É.
Também.
Então, acho que tinha que colocar também o período que vai, que é responsabilidade subsidiária no período de tanto a tanto, que é só o período que ele trabalhou, que está comprovado, que ele mesmo confessou, né?
Isso, é porque no...
É a prescrição
Só
que ele.
um esclarecimento, excelência.
A
Talvez
empresa viu
ajude.
a prescrição?
Senhora?
Ele confessou mesmo.
A empresa viu a prescrição?
A prescrição é a quinquenal, excelência. Agora é o seguinte: ele saiu de lá, como o doutor Laerte falou, em agosto de 2018, de fato, e foi demitido em junho de 2019. Então.
A sentença já declara a prescrição a partir de 14/1/2015. Então, é de 14/1/2015 a 14,
Não,
a
eu tenho um de
31
agosto.
de 8 de 2018.
Perfeito.
Pronto, Adalgisa, conseguiu?
Já está.
Conseguiu, Adalgisa, com tudo?
Sim.
Pronto,
Esse,
doutora
é,
Ariane, está de
observando a
vista?
prescrição, ou o
Assim.
senhor está limitando, está botando logo
Ele
o
já limita,
período?
já.
Já limita na prescrição.
Então, eu não peguei essa parte, não, doutor.
É 14 de janeiro de 2015, doutor Laércio, é isso?
A 31/8/2018.
A 31/8/2018.
14 de janeiro de 2015 a 31 de agosto.
2018.
2018.
Aí já alcança. Nossa, esse processo me deu muito trabalho, minha gente.
Doutora Eliane, vai pedir vista?
Eu vou pedir vista, sim.
Então, pede vista, doutora Laerte acompanha a relatora, doutora Eliane pede vista, tá certo?
Depois a gente altera o.
Doutora Eliane, eu vou reiniciar meu computador, ver se consigo entrar no PJE. Vossa Excelência podia presidir, por favor, a sessão enquanto eu não retorno?
Agora, então,
Doutor
aviso
João.
da internet,
Oi.
que também tá saindo direto. Sei que está vendo.
Doutor João, o doutor
Oi.
Wellington está afirmando que tentou ligar para a doutora Gleisiane e não conseguiu, e que ele concorda com o adiamento. Eu mandei o zap para ela também não tem leitura, e ela disse que também estava com problema na internet.
E realmente está aqui.
Ah, parece que a rede também está em lockdown, né? Está entrando em lockdown
Correndo.
a rede.
Pois está
Está
em
Acho que é isso, Alex.
Ah, doutor Noel, então vocês concordam com o pedido de adiamento?
Concordo, excelência. Como eu falei, só não posso dia 23, 24, mas quando a já informou que é dia 25 a próxima pauta, então eu estou dia livre, concordo, viu?
Então vamos fazer o adiamento. O colega concorda, doutora Vânia?
A doutora Anne é que é
Doutora
a
Anne, né? Que é a
relatora, viu?
relatora, né? Eita, a doutora Anne
Mas ela já
é a relatora.
está aqui na sessão. Será que ela está ouvindo?
É, só para a
Ela
gente.
entrou na sessão já. Deixa eu ver se falar com ela.
Ver se ela pode. Só para manifestar a concordância dela com o adiamento em razão dessa situação aí da advogada.
Ok.
Não consegui nem entrar na sessão, continuo. Acesso ao PJE.
Ela está em Marechal Deodoro e não está conseguindo ir lá.
É complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos reiniciar aqui. Assim que a doutora Anne deu ok, a gente fala adiamento. E eu vou aqui só reiniciar, doutora Anne, doutora Eliane, Vossa Excelência assume aí a presidência, rapidinho. Ver se eu consigo entrar aí no PJE.
Tribunal, aí tá bom, Eliana, a rede.
Tá normal. Tá. Tava ruim o som, mas tá. Eu até tô deixando ligar.
Milagrosamente, o meu ainda não caiu. Graças a Deus, senão eu fico doida.
Graças a Deus.
A doutora Anne está entrando. Vai ligar a câmera dela para...
Qual o próximo, Adalgisa, para a doutora Eliane presidir?
O próximo será o 7 da ordem.